É com grande prazer que hoje viemos aqui para esclarecer essa situação da adolescente Maria Eduarda, que saiu de casa há exatamente um mês. Ontem fez um mês que ela saiu do convívio dos pais para conviver com um rapaz conhecido dela, o Marcos Reginato. E ontem, depois de muitas investigações, acompanhamentos e um apoio imenso do pessoal do Grupo Tigre, lá de Curitiba, em razão até da minha amizade pessoal com o delegado Dr. Cristiano Quintas, que nos deu um apoio enorme lá na situação no município de Araucária, chegamos então a localizar a residência onde estava a adolescente Maria Eduarda, juntamente com, acho que é primo dela, o Marcos Reginato. Então já havia um mandado de busca e apreensão da adolescente, expedido aqui pela doutora Fabiana Januário Perseguini, aqui da nossa comarca, e esse mandado de busca foi cumprido e a adolescente foi apreendida. Já está no Conselho Tutelar de Curitiba. O Conselho também aqui de Bandeirantes já foi, juntamente com a família, hoje cedo, já o encontro da adolescente. Graças a Deus terminou com um final feliz, mas foi constatado o que nós já esperávamos, né? A menina, a adolescente Maria Eduarda, ela deixou espontaneamente o convívio familiar, não foi forçada, não teve nenhum, em que pese a pouca idade, né, da Maria Eduarda, apenas 13 anos.
Mas foi consciente.
Foi consciente do que estava fazendo, saiu do convívio familiar, não lhe agradava mais o convívio e saiu em companhia desse primo, que parece também, vamos confirmar posteriormente, que é padrinho dela também.
E desde esse dia então, também ela nunca mais entrou em contato com a família?
Ela fez um pequeno contato com a família, dizendo que estava bem, para não se preocupar, que ela estava bem, mas que não, que naquele momento ela não queria retornar para o convívio da casa, né, do lar dela. E depois parou, não fez mais contato. A família então foi ficando preocupada e recorreu inclusive à imprensa nacional para a divulgação do caso. Mas nós estávamos aí acompanhando a situação desde o início. Logicamente, nós temos a nossa falta de estrutura, né, de pessoal também, e principalmente fugiu a nossa circunscrição. A partir do momento que o fato deixa de tá transitando em Bandeirantes, nós perdemos a nossa competência para o caso. Então nós devemos recorrer a outras autoridades, a outras pessoas. O delegado de Araucária, doutor Tiago Vladica, também nos deu um apoio muito bom. E também, posteriormente, como eu já disse, o pessoal do Tigre, também lá de Curitiba, que esses sim foram que localizaram a Maria Eduarda numa residência que nós indicamos lá como suspeita. Então foi esse período aí de busca de informações, juntamente com a família e logicamente com os investigadores aqui de Bandeirantes, que nós chegamos aí esse local onde estava a Maria Eduarda. Contudo, eles foram conduzidos à central de flagrantes de Curitiba. O delegado de plantão não entendeu que o Marcos Reginato estava em situação de flagrante, apenas ouviu as partes e vai encaminhar posteriormente essas peças aqui para nós darmos continuidade às investigações.
E depois de ter encontrado os dois, o senhor conversou com a família? Chegou a ter mais um contato com a família ou não?
Então, depois do encontro, lógico, comuniquei a família ontem à noite mesmo. A Maria Eduarda foi localizada por volta das 10h30. Logo em sequência, eu já comuniquei a família para que providenciasse a ida para Curitiba para buscar, haja vista que não tinha nenhuma incidência criminal, então nada nos obrigava a polícia, digamos assim, a buscar a Maria Eduarda, nem o Marcos Reginato, haja vista que ele não estava preso. Então, como havia só um mandado de busca e apreensão na esfera civil, o Conselho Tutelar é que é o órgão responsável para essas que tem essa competência. Então eles foram até em companhia da família, eu entrei em contato, tranquilizei a família, falando que a Maria Eduarda tinha sido localizada, estava bem com saúde, contudo estava à disposição lá do Conselho Tutelar de Curitiba, à disposição da família e do Conselho Tutelar de Bandeirantes, e eles foram hoje cedo para buscar a adolescente.
A família chegou a comunicar com o senhor alguma intenção do que eles pretendem daqui para frente fazer?
Ou não. Não, ainda não. Eu pedi para os pais apresentarem a adolescente na delegacia para que nós tomemos a declaração dela e verificar se houve ocorrência de algum tipo de crime. A lei prevê a presunção de violência. A lei presume a violência quando a vítima é menor de 14 anos. Então, se houve algum tipo de relação sexual entre os dois durante esse período, vamos ver o local onde essas relações ocorreram e esse local vai ser o competente para dar sequência nas investigações. Contudo, nós prescindimos ainda de exames, acho que por isso mesmo que o delegado não fez o flagrante do Marcos Reginato lá em Curitiba, porque prescinde de uma constatação, a menina precisa passar por exames que constatem essa relação sexual e os depoimentos também têm que convergir nesse sentido. Então nós vamos apurar todos os fatos e encaminhar a investigação aonde for competente. Se for a competência de Bandeirantes, permanece aqui conosco. Se for Araucária ou Curitiba, a investigação vai ser encaminhada para aquele município.
Tá certo, doutor. A garota e o pessoal do conselho, o pessoal todo deve retornar então ainda hoje para Bandeirantes.
Isso, acredito que no final do dia eles já estejam aqui em Bandeirantes e na segunda-feira nós vamos esclarecer tudo o que ocorreu durante esse mês. Ontem fez exatamente um mês que a Maria Eduarda saiu do convívio familiar. Então, graças a Deus, nós chegamos nesse final feliz, né? Dando uma resposta aí à família, à sociedade. Contudo, a gente tinha conhecimento e sabia que ela não estava correndo nenhum tipo de risco. Nem a integridade física dela, nem um risco de vida. Muito pelo contrário, ela estava por vontade própria.
Só não sabia onde ela estava.
Ela saiu para uma aventura de amor, né? Coisa de adolescente. Enfim, a gente foi buscando, nós fomos buscando informações e conseguimos aí localizá-la no município de Araucária. Então agora a sequência das investigações, como eu disse, para atribuir a competência para a sequência das investigações.
Tá certo, doutor, parabéns pelo trabalho. Mais algum destaque aí da nossa delegacia?
Nós temos, Navarro, até não sei se o pessoal entrou em contato contigo ontem, nós fizemos, os investigadores da delegacia de Bandeirantes fizeram um flagrante de uma pessoa aqui que estava aplicando golpe na internet. Nós fomos comunicados pelo gerente da Caixa Econômica Federal sobre a possibilidade de ocorrência de um saque, de um golpe naquela agência. E fomos até o local, então, onde constatamos que uma vítima do Rio Grande do Sul, havia depositado uma certa importância em dinheiro numa conta de uma pessoa aqui de Bandeirantes, onde havia uma tratativa anterior pelo Facebook para depósito bancário, ele ia fazer compras de embalagens plásticas. Então ele foi vítima de uma fraude, de um golpe, né, de um estelionato, e foi fornecida uma conta de uma pessoa de Bandeirantes. Os filhos dessa mulher, ambos estão presos, um em Açaí e um outro em Maringá. Nós acreditamos que esses filhos dessa mulher estejam envolvidos com o crime, ainda vamos desenrolar as investigações nesse sentido. Contudo, conseguimos flagrar a mulher fazendo o saque desse valor que foi depositado no estado do Rio Grande do Sul e tendo ela como beneficiária, a conta dela. Então nós flagramos e já temos o boletim de ocorrência do Rio Grande do Sul, constatamos o depósito na conta da senhora e fizemos o flagrante ontem, né, de manhã aqui em Bandeirantes. Então uma ação muito bem orquestrada aí pela Polícia Civil, que culminou com a prisão de uma mulher aqui em Bandeirantes, realizando um golpe pela internet com depósito na conta dela. Então é um trabalho, lógico que é um trabalho preventivo também, para que esse tipo de golpe não ocorra mais, porque a gente sabe que inúmeros golpes nesse sentido estão sendo praticados, mas essa nossa ação pretende, inclusive, preventivamente diminuir esse tipo de golpe.
O pessoal já fica com o pé atrás, né?
Exato, nós estamos trabalhando bem em conjunto com as agências bancárias, onde qualquer tipo de indício vai ser informado à polícia, e a polícia vai agir nesse sentido de coibir esse tipo de golpe que está atingindo um sem número de pessoas e muita gente aqui em nossa cidade, infelizmente.
Tá certo, doutor, a gente agradece a participação do senhor aqui no nosso jornal Operação Cidade, parabenizando pelo trabalho mais uma vez, né? Ah, mas a menina, aquela coisa, fica aquela coisa, né? Durante 30 dias ontem, praticamente 30 dias, ela foi encontrada no dia que fez o aniversário de um mês, né?
Exato, é porque assim, muita cobrança, né, Navarro? Assim, as pessoas não entendem, foi divulgado que a menina estava desaparecida, que podia ser encontrada morta, nada disso foi confirmado, foi veiculado até em nível nacional, na imprensa nacional, uma reportagem até tendenciosa nesse sentido. Muito pelo contrário, a gente estava muito preocupado em buscar informações, mas estava tranquilo que a menina não estava correndo nenhum tipo de risco. Muito pelo contrário, ela estava, como eu disse, vivendo uma história de amor. Então é questão, sabíamos que era questão de tempo, e as informações foram evoluindo até que ontem localizamos, graças a Deus, com as nossas informações repassadas ao pessoal do Tigre, o excelente trabalho, um grupo de elite da Polícia Civil, já esteve aqui conosco em outras oportunidades, no desfile aqui em Bandeirantes também eles vieram prestigiar. Então, excelente trabalho do Tigre, culminou com a localização da adolescente. Agora todos os esclarecimentos vão surgir. Agora pretendemos que a família fique unida novamente e reine aí a felicidade no seio dessa família.
Valeu, doutor, muito obrigado pela participação do senhor, tá bom?
Eu que agradeço, estou sempre à disposição que necessário.